Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Esta vai ser, penso que, a última sessão da primeira sessão legislativa. Isto, tecnicamente, ainda não é da segunda, que só começa dia 15 de setembro. Pelo menos, penso que é o que está na Constituição. Portanto, nós éramos para não fazer reunião agora, era isso que tínhamos combinado, mas acontece que temos aqui dois pontos que têm prazo, que se prendem com a indicação de composição de delegações parlamentares, e que tinham de ser, portanto, tínhamos de fazer a reunião hoje e aproveitamos para fazer uma série de outras coisas. A seguinte reunião seria já na semana do plenário, portanto no dia 18, não faríamos para a semana. Queria cumprimentar todos, já que tenham tido ótimas férias em agosto, e ia passar à ordem de trabalhos sobre as atas em primeiro lugar. Não sei se há algumas observações sobre as atas 68 e 69, ou se posso dá-las como aprovadas. Não havendo observações, vamos dar as atas como aprovadas e a mesa pede, se houver observações, que te façam chegar. Queria dar aqui algumas informações, são informações e alguns outros assuntos. Em primeiro lugar, queria informar que participei ontem em representação da Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia e com o Presidente da 14ª Comissão numa reunião de cumprimentos e de recepção aqui aos membros da Troika, que está cá em Portugal, tem ido sempre à Comissão dos Assuntos Europeus. Também esteve desta vez, queria dar essa informação, só, enfim, foi mais de. Teve menos conteúdo do que provavelmente foi a apresentação de cumprimentos, mas não queria deixar de dizer isso. Enfim, pareceu-me um pouco notório também o discurso dos membros da Troika, sobretudo um pouco voltado para. Mais para. Um pouco na defensiva, um pouco. Enfim, foi a impressão com que eu fiquei, assim, querendo dizer que, querendo no fundo afastar a ideia, associar a ideia de que eles eram sinónimo de austeridade e até acentuando muito a necessidade de comunicar politicamente, estou a transmitir o que disseram, de forma contrafactual, do que teria sido hipoteticamente a evolução do país e da economia sem a intervenção de um grande entendimento. Limito-me a fazer esta pequena referência. Depois, há aqui um outro ponto. Queria dar conta de uma carta que foi recebida aqui na Comissão, que foi enviada pelo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia. Essa carta foi enviada. Nós partilhamos, enfim, destas preocupações, já temos feito aqui na Comissão essas observações, mas como se prende com a matéria da Comissão de Assuntos Europeus, também, embora cada uma comissão tem toda a pertinência, estas observações, não queria deixar de chamar a atenção para isso. No fundo, salienta que deveria resultar desse relatório a percepção clara das prioridades estratégicas de Portugal na União Europeia, e não só um mero relato da vertente diplomática da participação de Portugal na União Europeia. Essa carta foi enviada a todos os senhores deputados, não queria deixar de registrar isso aqui. Depois queria, agora em termos de agenda, dizer que na próxima semana, dia 12, se desloca a Portugal e pediu para ser recebido aqui na Assembleia o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Polónia. É no dia 12. Ora, no dia 12 eu não estarei, enfim, há uma reunião em Chipre, portanto, estarei ainda de viagem nesse dia, ou chegarei nesse dia ou no dia anterior, mas, enfim, de todo modo, eu nesse dia não poderei estar. Portanto, eu pedia, se houver possibilidade, que a mesa que alguém perguntava se alguém da Comissão ou mesa e coordenadores, não sei se a senhora, eu não falei com isto sobre a senhora vice-presidente, a deputada Ana Catarina, não pode. O senhor deputado Serpa Oliva tem disponibilidade nesse dia, dia 12, é uma 15h30, é uma quarta-feira.
Senhor Presidente, eu só precisava saber as horas, porque há uma delegação de Hamburgo também que vem cá nesse dia e que pediu para ser recebida pelo CDS. E portanto, é preciso considerar as horas, no sentido de...
Às 15h30.
Às 15h30 terá que se fazer com que a delegação de Hamburgo mude. Isto irá demorar quanto tempo, Sr. Presidente?
Eu penso que isto é uma reunião para demorar sempre menos de uma hora. Entre meia hora e uma hora. Enfim. O modelo que eu aconselharia, mas portanto, verá, seria alguma coisa semelhante ao que temos feito, por exemplo, ali na sala da Comissão de Negócios Estrangeiros, com a recepção da delegação.
Certo.
Talvez... ou os coordenadores ou representantes dos diversos grupos parlamentares que queiram e possam estar. Penso que não devemos deixar de receber o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Polónia.
Sr. Presidente, mas eu fiquei sempre espesso se a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes estava cá ou não.
Pronto.
Ah, não está.
Nós depois acertaríamos isso entre nós, mas eu vou ficar assente que alguém da mesa...
Em princípio estarei, Sr. Presidente.
E representantes dos grupos parlamentares estarão nessa reunião quarta-feira, dia às 15h30. Não é reunião da comissão.
Quarta-feira às 15h30.
Ou dos coordenadores, ou de um representante do grupo parlamentar, mais a mesa, mais um representante da mesa. É o Sr. Piotr Serafin, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Polónia. Pois há outras duas reuniões com membros do Governo da Turquia e da Eslováquia, mas são para as semanas seguintes, 21 e 28. Eu deixaria isto para a nossa próxima reunião de dia 18. Mais rapidamente, dois ou três assuntos prévios. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que iria fazer uma breve apresentação ou referência à sua participação na reunião preparatória da COSAC em Limassol, em Chipre. Queria dizer que vai ter lugar, a partir do dia 9, 10 e 11, a reunião que já falei, da Conferência Interparlamentar sobre a PESC PCSD em Chipre. Como sabem, irão representantes, em aplicação da resolução que foi aprovada no plenário, de três comissões: Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Defesa, Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu sei que não há acordo total entre as diversas comissões sobre a composição dessa delegação. A senhora Presidente da Assembleia já foi alertada para isso. E numa próxima reunião da Conferência de Presidentes, esse assunto será tratado. Posto o problema de saber quem é que deveria presidir a delegação, indo o Sr. Deputado Alberto Martins, provavelmente deveria seguir-se o critério que começa a ser seguido, o deputado de mais maioridade, e também, sendo a primeira, sendo a comissão, a segunda comissão, esta é a Comissão de Negócios Estrangeiros, seria ele. Não indo ele, fui informado ontem que há um imprevisto, que ele não pode ir, teremos de ver como é que é composta, porque há uma reunião só de chefes de delegações, teremos de ver como é que isso se faz. Não queria deixar de se fazer referência a isso. Mas queria dizer também que foi apresentada uma proposta de regulamento desta conferência, esse ponto tem a ver com esta comissão, e nessa proposta de regulamento fazia-se referência a que estariam presentes membros das comissões de defesa e negócios estrangeiros, dos parlamentos nacionais, portanto, contrariando a resolução da nossa Assembleia. Há várias propostas de alteração. Nós não fizemos proposta de alteração nenhuma, mas de outros parlamentos, que propõem que seja deixada a cada Parlamento Nacional a forma de escolher a representação. E, portanto, se desejarem enviar membros da Comissão dos Assuntos Europeus, é a cargo de cada Parlamento Nacional. A minha proposta era que nós apoiássemos essa posição. Entendemos que não deve ser definido pela Conferência como é que cada Parlamento se faz representar. E depois nós cá veríamos se realmente... vai à Comissão dos Assuntos Europeus ou vão só às Comissões de Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Creio colher o assentimento desta proposta. Depois queria ainda rapidamente dizer que é preciso designar representantes para as seguintes reuniões interparlamentares. Em relação a este ponto, eu não iria voltar a este ponto, portanto, se alguém pretender tratar desta questão da Conferência Interparlamentar sobre a PESC-PCSD, penso que seria agora o momento.
Muito bem, Sr. Presidente, talvez então, uma vez que da parte desta Comissão de Assuntos Europeus, quem se deslocará será o Sr. Presidente e eu próprio, e é necessário haver aqui uma clara indicação, pelo menos da nossa parte, de como deveremos agir, eu acho que aquilo que nos propõe é correto, é adequado, deve ser cada Parlamento ou cada Câmara Parlamentar definir a sua delegação. Por mim, tenho a forte convicção de que a composição adequada é uma composição tripartida, como esta que agora vai ser enviada pela Assembleia da República, uma vez que se trata de uma temática que é uma temática de assuntos europeus, que está coberta pelos tratados, é uma temática que esta Comissão de Assuntos Europeus deve seguir, quer ao nível nacional, do debate nacional, quer ao nível da União Europeia, mas é obviamente uma temática também que envolve as outras comissões parlamentares. Portanto, uma delegação da Assembleia da República que não tivesse esta composição tripartida seria uma delegação que deixaria uma das comissões de fora desta temática e não parece que isso seja adequado. E não parece que seja adequado que a Comissão de Assuntos Europeus deixe de ter qualquer tipo de acompanhamento da política externa e de segurança comum, por exemplo. Não penso que isso seja de acordo sequer com o que está definido em termos de limitação das competências das comissões. Portanto, creio que esta composição tripartida é uma composição adequada, deve ser mantida, mas isso faremos depois ao nível interno. Ao nível da representação nesta primeira reunião, que é importante, creio que a proposta que o Sr. Presidente aqui deixa é uma proposta adequada e deveríamos, portanto, apoiar aquelas propostas que vierem de outros representantes, de outras representações, no sentido de ficar à liberdade de cada um a designação da sua composição.
Muito bem. Sr. Deputado Castro Martins, por favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para manifestar também a concordância da nossa bancada relativamente à posição manifestada por Sr. Presidente e que, entretanto, já temos a nossa anuência.
Muito obrigado. Então, sobre este ponto, depois, enfim, aproveitaria para também, já no quadro da delegação que se vai deslocar, trocar mais impressões com o Sr. Deputado Vitorino Canas, mas tenho o conforto, digamos, da Comissão para defender essa posição nessa conferência. Quanto às reuniões interparlamentares, é preciso indicar deputados para as seguintes reuniões. 9 e 10 de outubro, sobre o novo regime de proteção de dados da União Europeia. A primeira comissão indicou o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD, pelo que a Comissão dos Assuntos Europeus deve indicar um deputado que neste caso é do Partido Socialista. Uma reunião interparlamentar em Bruxelas, no Parlamento Europeu, 9 e 10 de outubro, sobre o novo regime de proteção de dados da União Europeia. Não sei se o Partido Socialista quer indicar já alguém ou pretende indicar depois. O Bloco... Já agora aproveito para chamar a atenção à Sra. Deputada Ana Drago. O Bloco está aqui à frente também numa delegação, já agora é no ponto 3... à COSAC, portanto queria só chamar a atenção, porque por acaso de se ausentar indicaram depois. Muito bem, muito obrigado. Em 11 de outubro, no dia seguinte, há uma reunião também no Parlamento Europeu em Bruxelas sobre o tema rumo a um quadro estratégico e contratos de parceria no contexto da futura política de coesão 2014-2020. E este aspecto é que é importante, posições e papel dos Parlamentos Nacionais. Portanto, quais são as posições e qual é o papel dos Parlamentos Nacionais o tema é rumo a um quadro estratégico e contratos de parceria no contexto da futura política de coesão 2014-2020. O tema política de coesão 2014-2020, papel dos Parlamentos Nacionais. A sexta comissão vai indicar um deputado e na CAI, segundo o método de onde, caberia ao CDS-PP, cabe ao CDS-PP. Não sei quem é que o CDS-PP quer indicar, ou se pretende indicar depois. 11 de outubro. O CDS pretende indicar já ou indicará depois?
O Sr. Deputado João Serpa Lima.
Sr. Deputado João Serpa Lima, muito obrigado. Há também em 27 de novembro, mas temos tempo para isso, uma conferência sobre o Direito Europeu Comum da Compra e Venda. A primeira comissão indicou o deputado Ricardo Couto Rodrigues. Eu ia propor que neste tema, uma vez que eu tive uma ligeira participação na elaboração deste projeto, eu oferecia-me para ir em representação da comissão. É só em 27 de novembro, mas teremos a ocasião de... Portanto, não é teria algum interesse em acompanhar esta matéria. Mas, enfim, é mais tarde, voltaremos a isto depois. Fica para já adiado. Senhores deputados, ainda questões prévias. Há duas questões, duas propostas de não escrutínio de iniciativas europeias, porque, enfim, estas iniciativas se encontram já agendadas para o plenário do Parlamento Europeu de 12 de setembro e parece que ficou esvaziada a oportunidade, o efeito útil da pronúncia desta Comissão. É um relatório sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu sobre normas mínimas relativas aos direitos, apoio e proteção das vítimas de criminalidade e uma proposta de regulamento sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil. Esta matéria foi escrutinada, foi objeto de relatório da primeira comissão. Os relatórios não levantaram quaisquer questões de subsidiariedade, Não, não entenderam que confere o princípio de subsidiariedade e estamos um pouco apertados no tempo, uma vez que a reunião é já para a semana do Parlamento Europeu. Eu proponho que nós deliberemos formalmente não escrutinar estas iniciativas. Elas tinham sido distribuídas, não foi possível aprovar e apreciar o relatório a tempo, portanto, posso registar isto em ata. Muito bem. Houve pronúncia da Assembleia através da primeira comissão. Eu tenho só mais uma questão prévia, Srs. Deputados, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Ana Catarina. Eu queria, no fundo, chamar a atenção para a segunda sessão legislativa para este ponto, que tem um pouco a ver com a questão do quórum e da assiduidade nas reuniões da CAI. Eu sei que houve na primeira sessão legislativa muitas sobreposições, e sobretudo nos grupos parlamentares mais pequenos, isso é inevitável, compreendo isso perfeitamente. Mas também espero que compreendam que eu não posso correr o risco de ter reuniões a funcionar e, sobretudo, tomar deliberações sem o quórum. Isso pode. Portanto, eu queria pedir, no fundo, aos coordenadores e aos deputados que, sobretudo, a partir do momento em que cessem ou em que se aliviem um pouco essas sobreposições, realmente, enfim, haja uma atenção acrescida à necessidade de assegurar o quórum e a assiduidade. Eu não fiz, não farei, digamos, até agora, o levantamento da reunião por falta de quórum e adiamento, enfim, mas não queria deixar de fazer esta referência para o início da segunda sessão legislativa. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, não sei se pretende então apresentar o relatório verbalmente da participação, ainda sobre isto?
Não, Sr. Presidente, era só para dizer que nesta reunião de 9 e 10 de outubro, de Bruxelas, o Partido Socialista indica a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Da 48ª COSAC, em Limassol, em julho. Se pretender apresentar verbalmente o relatório da participação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, até porque a reunião já decorreu há mais de um mês, e há quase 2 meses, aliás. Apenas para focar 3 pontos, foram tratadas as prioridades da presidência de Chipre, da União Europeia, que de resto já foi discutido aqui também com o representante diplomático em Portugal e, portanto, não há muito a acrescentar. Foi fixada a agenda da COSAC e foi também colocado em cima da mesa o debate do tema sobre a energia, designadamente o dossiê Energia 2020. Começando por este último, a ideia, ou melhor, a tónica do debate sobre este tema foi colocado no desejo de que o tema da energia possa fazer parte do grande projeto de integração europeia, designadamente no que diz respeito às áreas do gás e da eletricidade. Quanto à fixação da agenda, Sr. Presidente, eu creio que ela, aliás, já deve estar distribuída para a próxima COSAC, mas tem a ver, novamente, com as relações entre as instituições europeias e os parlamentos nacionais e a importância no diálogo político entre estas duas instâncias. Discutir-se-á também o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária, novamente a energia e a governação do mercado interno com a tónica sobre a comunicação da Comissão para uma melhor governação do mercado interno, a COM 2012-259. Quanto às prioridades da presidência, eu creio que, apesar de serem conhecidas, evidentemente elas discutiram-se num contexto em que Chipre tentava negociar um apoio financeiro, por um lado com a Comissão Europeia, o FMI e o BCE, por outro lado com as perspectivas de ajuda financeira, quer da Rússia, quer da China, e por isso foi num contexto um bocadinho mais atribulado, mas também num contexto de profunda de crise económica e financeira que se faz sentir também em Chipre. E a todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente nós recebemos já um projeto de programa para a COSAC, que tem lugar de 14 a 16 de outubro. Queria agradecer o relatório e também a participação nessa reunião. E justamente o próximo ponto era o da designação da delegação à CAI, da CAI à 48ª COSAC, em Nicósia, de 14 a 16 de outubro. Devo dizer que esse foi o motivo próximo da necessidade de nós reunirmos nesta semana, porque a inscrição tem de ser até 14 de setembro. Portanto, esta delegação é composta, além mim, por dois deputados do PSD, dois deputados do PS e o sexto deputado cabe, respectivamente, rotativamente, o CDS-PP, PCP ou Bloco de Esquerda, segundo o método de onde, como coube ao CDS-PP designação do membro da COSAC em Varsóvia e ao PCP designação do membro na COSAC em Copenhaga, agora cabe ao Bloco de Esquerda. Portanto, eu queria perguntar se quem é que deve inscrever em nome do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda na COSAC, 14 a 16 de outubro. Sr. Deputado Carlos Martinho, não sei se há mais alguém que pedir a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues e eu próprio.
Sr. Deputado António Rodrigues, Sr. Deputado Carlos Martinho. Muito obrigado. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, indicaremos entre hoje e amanhã. Pedi apenas também uma indicação em termos de voos ao apoio à Comissão, depois iremos fazer a indicação de acordo com isso.
Pois, os voos, Chipre não é um sítio muito fácil de chegar. Eu já tenho essa experiência, aquilo é um bocado difícil. Sr. Deputado Ana Drago. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Então, pronto. E, digamos, de questões prévias da organização, estas eram as que eu tinha destacado. Íamos agora a seguir falar de pareceres e relatórios. Portanto, não sei se há mais alguma questão prévia que pretendam levantar. Não sendo o caso, eu iria passar então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, em que está em causa a apreciação e votação de um parecer de que é autor o deputado Alberto Costa sobre a proposta de resolução relativa ao tratado de adesão da Croácia à União Europeia. Sr. Deputado, não sei se pretende usar a palavra. É o caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e caros colegas, a proposta de parecer é curta e as conclusões são, como habitualmente, secas. E acrescentam à habitual referência aos requisitos constitucionais e regimentais também a circunstância que se verifica pela primeira vez de se terem sido observados, no caso, todos os procedimentos e requisitos aplicáveis previstos no Tratado de Lisboa. No direito, nos tratados anteriores, não havia regulamentação expressa do processo de adesão. É o Tratado de Lisboa que, pela primeira vez, consagra essa regulamentação. Este pedido é anterior, mas, na parte mais significativa, aplicou e deu satisfação a todos esses requisitos. Como sabem, este pedido foi apresentado bem antes, em 2004, foi submetido a todos aqueles requisitos que tinham sido consensualizados primeiro em Copenhaga em 1993, depois atualizados e reformulados em 2006, no parecer faz-se uma breve alusão a esses critérios políticos, económicos, os critérios de acervo, os critérios da capacidade de integração da União, etc. Alude-se à circunstância de ter reunido, como hoje também o tratado o requer, a uma conferência onde estiveram presentes todos os Estados-membros, conferência onde as condições de admissão e as adaptações foram definidas com acordo completo, primeiro capítulo a capítulo e depois na globalidade, de todos os Estados-membros. Alude também ao pronunciamento das instituições europeias, para começar a Comissão, depois o Conselho, que todas sublinharam o grau elevado de preparação da Croácia para esta adesão, embora todas sublinhando sempre a necessidade de responder aos desafios do sistema judiciário, continuava carecido de mais reformas e de novos progressos. Em 1 de dezembro de 2011, portanto, exatamente quando entra em vigor o Tratado de Lisboa, é o próprio Parlamento Europeu que aprova por uma esmagadora maioria a entrada da Croácia, faz aliás um apelo direto à participação no referendo nesse país, que se veio a verificar pouco depois, e volta também o Parlamento Europeu com esta enorme unanimidade a insistir na necessidade de as reformas do sistema judicial serem prosseguidas e a luta contra a corrupção e o crime organizado. O texto do tratado foi negociado e aceito por Portugal no âmbito dessa conferência que mencionei e que hoje também está prevista no tratado. E assim, em 9 de dezembro, poucos dias depois da deliberação do Parlamento Europeu, o tratado é assinado e vive agora o momento em que aguarda as ratificações. Em termos de enquadramento, a União Europeia tem entre os seus objetivos o aprofundamento da solidariedade entre os povos, absorve, procura absorver também a importância histórica particular do fim da divisão do continente europeu, com o que isso significa em relação a estes Estados que emergem do fim dessa divisão, e agora pela primeira vez prevê-se que todos os Estados que partilhem os seus valores, linguagem que agora substitui a linguagem dos princípios, o que daria um tratado, mas é assim que a atual linguagem prefere abordar esta temática, os Estados europeus que sigam esses valores e se proponham a defendê-los podem pedir a sua adesão e segue-se então um procedimento que se encontra regulado com pormenor e que articula a satisfação dos requisitos comunitários com o momento seguinte que vivemos agora, que é o dos procedimentos nacionais, da ratificação do tratado alcançado através dessa conferência. O texto está expurgado de considerações valorativas especiais. Há o clássico mini capítulo sobre a opinião do deputado relator, que tudo ponderado e nada escrevente entusiástico, considera que uma União Europeia é sempre enriquecida com a chegada das capacidades, cultura e tradições de um novo povo, de mais um povo, neste caso o povo croata, e que, por outro lado, as instituições dessa República ficam vinculadas de uma forma que anteriormente não se encontrava adquirida aos tais valores, princípios e regras dos tratados europeus. E a Croácia assume desta forma essa vinculação e também deve dizer-se todo o acervo, além dos tratados e da Carta dos Direitos Fundamentais, também ao acervo, um argumento aliás que a Croácia sublinha sempre para dizer que as exigências que lhe foram feitas foram de facto enormes. Também em termos de reforço de liberdade, estabilidade, previsibilidade e garantia dos objetivos da União Europeia e ainda de boa vizinhança e reconciliação, tópicos também do preâmbulo e do tratado na versão de Lisboa. Também desse ponto de vista, creio que é de considerar positiva a finalização deste processo. Também o cumprimento dos calendários acordados, que farão com que a Croácia se torne o 28º membro da União após as ratificações de todos os Estados em julho do próximo ano. Também o cumprimento dos calendários acordados me parece ser um fator de credibilidade, importante no processo de alargamento e importante nas formas de ação da União. E parece-me que em circunstâncias extraordinariamente difíceis, sobre as quais aqui nada se diz, apesar de tudo, manter o calendário é manter viva a atratividade, qualquer que seja a dimensão que se lhe atribua, da referência europeia. E, portanto, este calendário devia ser cumprido para haver credibilidade e sustentação da referência europeia. Além disso, esta atitude por parte de uma União onde até o Parlamento Europeu, por enormíssima maioria, apelou à participação num referendo em vista da adesão, esta atitude da União e dos Estados-membros faz justiça a todos os esforços que a Croácia foi fazendo para corresponder aos sucessivos critérios e exigências. Só uma nota para dizer também que a referência aos critérios de elegibilidade é essa, talvez, a novidade mais significativa do Tratado de Lisboa, visto que as anteriores versões excluíam toda a referência a critérios de elegibilidade aplicáveis às candidaturas. E, finalmente, em relação às reformas necessárias, a menção que é feita na linha das instituições europeias é uma menção mais larga, no sentido de que a União tem instrumentos e estímulos que certamente poderão acelerar reformas e progressos que continuam a ser necessários, porque não me pareceu que fosse muito elegante insistir aqui mais uma vez, no momento da ratificação nacional dos tratados, de que eram ainda precisas algumas reformas que se sentiam em falta no setor do sistema judicial. Portanto, essa parte não é repetida, embora ela seja lembrada quando se reproduz a posição das instituições europeias. Se fosse croata, eu também não gostaria que no momento em que dizem entra, dizem, mas olha que você continua a precisar de fazer umas reformas, etc. E, portanto, é nestes termos que se atingem as tais secas conclusões de cumprimento dos requisitos e dos procedimentos, quer no plano comunitário, quer no plano nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta exposição e pelo relatório. Eu queria só recordar, já da ideia que esta informação que recebi o Sr. Embaixador da Croácia aqui há uns dois meses, que no fundo estava preocupado. Eu queria saber quando é que no Parlamento Nacional era previsível que tivesse lugar a aprovação deste tratado, ou da resolução que aprova o tratado. E ao fim, também não queria deixar de registar que, apesar de toda a crise que há na União Europeia, fala-se muitas vezes de fim da União Europeia, etc., continua a haver países que querem entrar e outros que estão a bater à porta, portanto, realmente a União Europeia é mais do que todos estes problemas económicos. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre este ponto ou se podemos passar à votação. Sr. Deputado, eu não percebi se foi um gesto de pedido da palavra ao Sr. Deputado Honório Novo, por favor. Não quis confundir um tique. Há aquele famoso caso no direito do leilão de vinho de Trier. Uma pessoa que entra no leilão e levanta o braço e com isso há um lance.
Eu compro.
De cumprimento. Não percebi se era um caso desses, se era um caso de pedido da palavra. Muito obrigado.
Não, muito obrigado, Presidente. Queria começar por cumprimentar os colegas todos neste regresso às atividades normais da Comissão. Sobre este relatório, expressar apenas ou recordar aquilo que é um pouco a posição de princípio do PCP relativamente a todos estes processos precedentes, digamos assim. Nós não temos rigorosamente nada contra que países se manifestem e querem entrar na União Europeia. Registamos e sublinhamos essa decisão. Normalmente a nossa posição sobre estes pedidos de adesão circunscreve-se a emissão de duas questões, como o deputado Alberto Costa bem sabe e recordará certamente. A primeira é a manifestação de vontade explícita do povo em questão e a segunda, se quiser precedentemente a esta, a existência de um estudo de impacto do ponto de vista social e financeiro, quer para o país que pretende aderir, quer naturalmente do nosso ponto de vista, do ponto de vista da União Europeia e particularmente de Portugal, os impactos da mesma natureza na União Europeia e em particular em Portugal. Eu julgo que nenhuma destas duas condições foi cumprida. É certo que não é o momento de expressar uma votação sobre esta matéria, mas é para, naturalmente, recordando estas posições de princípio, o Sr. Deputado Alberto Costa não se admirar que a nossa posição seja de abstenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções sobre este ponto de ordem de trabalho. Sr. Deputado Duarte Marques.
Eu sobre este ponto queria... Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Espero que tenham tido todos boas férias, acho que é o momento de dizer. Sobre este ponto, dizer apenas o seguinte. Na nossa opinião, a União Europeia, durante muitos anos, ter-se-á precipitado em alguns alargamentos, não só aos Estados-membros, mas também noutras políticas comunitárias, como é o caso de Schengen, tê-lo-á feito de forma muito pouco ponderada e alguns exageros foram cometidos. E no caso em concreto, e nestes alargamentos mais recentes, e o caso da Croácia em concreto, isto que o Sr. Deputado dizia com toda a razão, a exigência foi muito maior. E toda essa avaliação que foi feita, no que é dado a conhecer, foi muito mais rigorosa e os países, neste caso a Croácia, terá sido obrigada a fazer um conjunto de reformas muito superior até do que aquilo que era habitual. E daí, do nosso ponto de vista, subscrever as palavras do deputado Alberto Costa e considerar apoiar o relatório, sem problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém mais pretende usar a palavra sobre este ponto de ordem de trabalhos, ponto 4, a resolução. Ou podemos passar à votação do projeto ou do parecer sobre a proposta de resolução, proposta que subirá depois a plenário. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Saudar também o Sr. Deputado Alberto Costa e saudar a entrada da Croácia, o Grupo Parlamentar do CDS, para a Comunidade Europeia, obviamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, ficará em ata. Posso passar à votação do parecer? É o caso, Srs. Deputados. Pergunto, votos Vamos passar então à votação. Quem vota contra o parecer sobre a proposta de resolução 3812, apresentado pelo Sr. Deputado Alberto Costa, votos contra? Não há. Abstenções? Do PCP? É aprovado com a abstenção do PCP e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Srs. Deputados, passamos aos pontos 5 e 6. Os pontos 5 e 6 foram agendados apenas para nós definirmos aqui uma metodologia. Nós tínhamos acordado, mas não serão tratados hoje, tínhamos acordado que eu os agendaria para hoje, para nomearmos dois deputados. Cada um deles ficaria, não propriamente com o papel de relator, mas como encarregue de, digamos, fazer aqui uma exposição sobre os problemas que estes relatórios podem levantar para a nossa prática e eventuais propostas de reformulação no que tem a ver com a apreciação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e com a questão das relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Portanto, o que eu ia propor aqui era que eu agendasse isto para o dia 18 e que até lá ficassem designados dois deputados, como fizemos já, era isso que tínhamos acordado, tínhamos apalavrado, talvez do PS e do PSD, para se debruçarem sobre esta matéria e a quem eu passaria a palavra, se eles entenderem, apresentar um projeto de liberação, alguma coisa escrita, tudo bem. Caso contrário, seria a forma, seria a metodologia da apreciação destes relatórios. Eu não sei se pretendem indicar já, enfim, até poderá, se precisar de mais tempo, poderemos adiar isto, não tem de ser para a primeira sessão da segunda sessão legislativa. Parecia-me adequado que fosse já para o dia 18, porque é a primeira sessão. Isto tem a ver com a metodologia do nosso trabalho. Mas pode ser para uma semana seguinte. Eu pergunto aos senhores deputados, parece-me adequado que fosse, talvez, do PS e do PSD, como tem sido noutros casos também, num outro caso, enfim, quem é que... E se mantém a concordância com esta metodologia? Eu tinha duas inscrições, primeiro tinha visto o deputado Carlos Martinho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar que, por parte do PSD, aceitando a sua sugestão, que por parte do PSD será o deputado Carlos Costa Neves.
Costa Neves, muito bem. E depois eu esperarei a indicação para quando deverei agendar. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, eu, como tenho andado um pouco ausente das reuniões da Comissão, estava aqui a procurar perceber se este tema já foi debatido
não.
Aqui, se é uma iniciativa...
Foi a metodologia.
Se é uma vez que gostava de ter uma ideia mais precisa da intenção, digamos, da designação destes dois deputados, para podermos depois escolher também os melhores para isso. Se o Sr. Presidente pudesse elaborar um pouco mais, eu agradecia.
Estes dois relatórios foram aqui recebidos. Entendemos que não devíamos, são iniciativas não legislativas, não devíamos escrutiná-los ao abrigo do nosso poder, da apreciação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade. Não foram distribuídos a relatores, portanto, foram distribuídos aos deputados, mas na última reunião antes do verão, eu levantei aqui o problema de saber se nós devíamos debruçarmos sobre eles, devíamos apreciá-los, não está em causa a haver a compatibilidade com o princípio da subsidiariedade e como deveríamos fazê-lo. E houve um acordo, em geral, de que eu deveria inscrevê-los para a primeira sessão depois do verão, para se indicarem dois deputados que se debruçariam, enfim, não é a ideia, não é bem a figura do debatedor, mas que ou tomariam a iniciativa de elaborar um relatório sobre ele, ou, digamos, suscitariam aqui o debate e eventuais propostas de, enfim, de que estes relatórios possam trazer para a reformulação da nossa prática. O ponto 5 tem a ver com a metodologia da apreciação. E o ponto 6 é um balanço geral das relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Como isto tem a ver com o âmago das nossas competências, eu penso que nós não devemos passar isto em claro, também não devemos fazer um relatório sem mais, devíamos fazer aqui um debate sobre isto, portanto, sobre estes pontos. E era essa a intenção, porque mais do que suscitar o debate, entendeu-se que suscitar o debate sem haver alguém que esteja especificamente encarregue disso, iria ter algumas dificuldades. E, portanto, deveríamos indicar um deputado, neste caso do PS e outro do PS. Foi mais ou menos isto que ficou acordado. Eu não sei se foi claro, mas não tenho de indicar agora. Portanto, a minha ideia seria inscrever isto na ordem de trabalhos ou do dia 18 ou então na semana seguinte, em qualquer caso até ao final de setembro, para vermos o que é que tipo de debate é que se pode fazer sobre isto. O Sr. Deputado de Sepa Oliveira, por favor.
Era só para dizer ao Sr. Deputado Vitalino Canas que o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, na última reunião, declarou efetivamente o interesse da discussão deste tema e que não fosse agendado para a primeira reunião, mas para a segunda, no sentido de se poder, isto está na ata, portanto não fujo à verdade, se a ata já foi aprovada é porque está correta. E portanto o Sr. Deputado Silva Pereira teria dito, e simultaneamente os deputados, o deputado do PSD, penso que o deputado Costa Neves e eu próprio, dissemos da possibilidade de haver dois relatores, no sentido de que o debate, visto que são matérias extremamente relevantes para a nossa Comissão, que têm sido debatidas, mas que nunca chega ao fim do debate, não sei se o Sr. Deputado Vitalino de Canas também tem um pouco esta ideia, de maneira a que se pudesse avançar, e chama a atenção também que o próprio Sr. Deputado Alberto Costa declarou que só teria interesse se isto fosse realmente estudado, porque para virmos outra vez com o relatório, enfim, em que não debatêssemos nada, que não valeria a pena cá virmos. Ou antes, não se valeria a pena fazer e haver dois relatores, etc. Portanto, é nesse sentido, penso, que o Sr. Presidente, enfim, pôs a questão, e muito bem, e de que o CDS está absolutamente de acordo que haja realmente um debate amplo e alargado, nem que seja só uma reunião só para isso mesmo, para que se possam discutir estes dois temas que são de extraordinária importância para o funcionamento, quer da Comissão, quer enfim, da relação entre a Europa e os Parlamentos Nacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu permito-me só acrescentar uma coisa, não sei se, a propósito, sobretudo do ponto... Sim, mas também tem a ver com o ponto 6. Não sei se tiveram a ocasião de se debruçar novamente sobre os números da estatística de parceiros emitidos. Nós estamos tão longe dos outros que, enfim, não sei se isso não é demais. Aliás, tenho a ideia de que é demais. Pronto, e penso que é neste contexto que nós devemos tratar disto, para saber como é que devemos simplificar. Portanto, está indicado o Sr. Deputado Costa Neves, eu presumo que o Sr. Deputado Vitalino Canas depois indicará alguém, e eu inscreverei isto na ordem de trabalhos ou para o dia 18 ou para a semana seguinte. Enfim, espero que possa, na altura, já haver uma proposta ou escrita, ou então a forma enfim, não tem de se esgotar o debate logo, pode daí surgir um documento, algum grupo de trabalho, seja o que for. E, portanto, com estes pontos 5 e 6, ficaríamos por aqui. Sr. Deputado, Sérgio Bolívar, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Segundo eu percebi, então, haverá um parecer dado pelo Sr. Deputado Costa Neves e pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, e depois sobre esse parecer é que discutiremos?
Eu não queria estar a impor isso aos deputados que nós não vamos nomear. Eles são nomeados como... não queria estar a impor, eles podem entender que não se justifica elaborar um relatório em parecer. A minha ideia é que seria conveniente que houvesse. Mas, enfim... podem não se pôr de acordo, podem achar que não se justifica. Não sei se estou a fazer entender. A minha intenção era essa, penso. Mas, enfim,
muito obrigado, Sr.
Sem saber quem é que são, e a posição deles não queria. Portanto, ficaria à espera da indicação pelo Partido Socialista. E falta-nos apenas agora nomear, hoje não temos parceiros para apreciar sobre a Partido Socialista, falta-nos apenas nomear relatores para as seguintes 5 iniciativas. Uma proposta diretiva sobre o enquadramento para recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Altera anteriores diretivas. Portanto, recuperação de instituições de crédito e empresas de investimento. É o Partido Socialista. Quem é que indica? Não sei se tem alguém. Recuperação e resolução de problemas de instituições de crédito e de empresas de investimento. Indicam depois. Seguidamente, PSD, uma proposta de decisão que prorroga o período de aplicação de uma decisão anterior, atualizando os nomes de um país terceiro e das autoridades responsáveis pela aprovação e controle de produção. Eu não sei se se justifica desta iniciativa, a 7ª Comissão informou que não iria escrutinar, mas eu, nem que seja para fazer uma nota de não escrutínio, penso que devemos nomear um relator. Quem é que o...
Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Deputado Duarte Marques. Proposta de decisão que altera uma decisão anterior do Conselho sobre a inclusão de materiais florestais de reprodução da categoria material qualificado no âmbito da aplicação dessa decisão e a atualização do nome das autoridades responsáveis pela aprovação e controle da produção. Isto é matérias que também têm a ver com agricultura, não é? Ou com floresta.
Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Cristóvão Norte. Também temos aqui informação de que a 7ª Comissão não irá escrutinar, mesmo que seja para uma nota de não escrutínio, fica nomeado. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e Conselho, terceiro relatório anual sobre imigração e asilo. É o Partido Socialista que deve indicar. Terceiro relatório anual sobre imigração e asilo. proposta de decisão sobre a decisão da União Europeia.
Em relação ao outro anterior,
primeiro,
fica o deputado Sérgio Sousa Pinto, e em relação a este, a deputada Ana Catarina Mendes.
Em relação ao primeiro, fica o deputado Sérgio Sousa Pinto. Muito bem. Por último, PSD, proposta de decisão do Conselho sobre a decisão da União Europeia ao protocolo relativo à proteção do mar Mediterrâneo contra a poluição resultante de prospeção e exploração de plataforma continental do fundo do mar e do seu subsolo.
Senhor deputado Bruno Coimbra.
Bruno Coimbra. Muito obrigado. Eu não tenho nenhum outro assunto. Senhores deputados, pergunto se têm algum assunto a levantar. Não sendo o caso, desejo continuação, enfim, fim de férias, até ao próximo reunião plenária. Muito obrigado.